Olá! Estamos de volta!
Cá estamos nós a fazer ruído nos vossos ouvidos.
Histórias horríveis para contar.
Boa segunda-feira, boa semana.
Bom início de semana. De repente a segunda-feira já tem assim uma cor mais colorida, mais intensa, para quem gosta destes assuntos.
Pois é, e é primavera.
E é primavera, e já está solinho, tão bom. E eu hoje estou a tossir muito menos, como vão reparar. Ainda vai haver tosse, mas em muito menos quantidade. O que é uma alegria para todos, imagina.
Sim, somos seres humanos. Tossimos, rimos, falamos de crime.
Sim. E hoje vamos falar de um... Vai ser um episódio duplo, vou já avisar. Vai ser um episódio duplo. É um heavy hitter. É um dos pesados. E isto é interessante porque ainda há bocado estava a querer dizer às mães, depois disse, não, vou-te dizer no ar. Agora só falamos no ar, tudo gravado.
Nós vimos, encontramos e temos montes de coisas que queremos dizer uma à outra. Espera, põe a gravar e depois dizes-me no ar. Portanto, ouvintes, é assim, nós estamos a guardar tudo para vocês.
Tudo para vocês. E estávamos a falar da diferença que é a ser ouvinte de True Crime, passar a ser investigadora de True Crime. E de facto o ponto de vista muda. Eu não sabia tanto sobre estas coisas e agora sei imensas coisas que, por um lado, que bom, contextualizam muito melhor, aprofundam a história. Por outro lado, que grande merda, porque pois agora sei imensa coisa que
já não consegues voltar a desaber.
Não,
as não coisas todas que foste aprender. É horrível.
E ando com as histórias na cabeça muito profundamente e perturba-me às vezes o adormecer. Uma coisa engraçada é que assim que te conto, livro-me dela.
Ah, que bom.
Ai, é como se fizesse reset na minha memória RAM. Vai-se
mas
tudo
sabes
embora.
Que eu também reparei nisso, porque há muita coisa que a gente aprende quando está a investigar o caso, que acabamos por não falar depois. Há informações que eu penso, ok, aconteceu isto, mas não é preciso dizer, e não é preciso, mas fica contigo.
Fica contigo. Pois. Inclusivamente, neste caso, este caso eu já ouvi abordado de muitas maneiras diferentes. E eu vou falar sobre isso, como é que vou abordar. E uma das coisas que eu me debati imenso foi até que ponto, com que profundidade é que eu falaria dos ataques e do horror. E pá, é difícil encontrar um equilíbrio.
Sim, porque será mesmo preciso nós estarmos aqui
por um lado,
às vezes. E por outro lado, só tens o contexto se souberes mesmo.
Pronto. Por um lado, quando falas muito superficialmente, às tantas as vítimas juntam-se todas e tens uma amálgama de vítimas. E deixam de ter personalidade. E deixam de estar individualizadas. E fica uma mescla de horror, mas que no fundo não é nada especificamente.
Só pelo valor do horror, não é?
E não é nada especificamente. E eu neste caso, porque aconteceu aqui um fenómeno sociológico interessante, mas neste caso eu senti que era preciso aprofundar o horror. E aprofundei o horror.
Ah, vamos a isso, vamos aprofundar o horror com a Paula.
E cheguei a pontos em que eu sei de coisas que não me apetecia saber.
Pois.
E, queridos ouvintes, vou-vos poupar algumas. Portanto, há limites que eu não vou passar. E no que quando meto crianças. E eu percebi que esse é o meu limite, para além dos cães. Para além dos cães, como tu sabes. Não consigo, é ali o meu limite. Portanto, há situações em que vou-vos fazer o favor de não vos informar sobre algumas coisas.
Ok.
Seja como for, quando chegarmos às vítimas com mais horror, eu aviso, e se quiserem andar uns segundinhos para a frente, quando for os casos mais horrorosos, Eu dou esse aviso.
Um avisinho.
Sim.
Tá bem.
Para não ser tão violento.
Se nós tivéssemos patrocinadoras. Não temos, mas olá.
Olá.
Olá. Eu adoro a Aperol Spritz, adoro. O que é que eu adoro mais? Doritos, adoro. Pronto, pensem nisso. Era bom momentos para pôr assim um sponsoring, não é?
Aquela pois, coisa, exatamente.
Parar um bocadinho o horror com um anúncio tipo: Paula, tu já conheces?
Ai, que horror no meio do horror, de repente.
Não sei, eu não sou nada, eu estou completamente a favor. Se quem nos quiser dar dinheirinhos para a gente alojar isto num sítio assim como deve ser,
exatamente,
e para,
estão
à vontade.
Despesas de manutenção.
Despesas de manutenção. Eu e a Paula bebemos bué café. Portanto, se alguma marca de café nos quiser dar umas cápsulas para a gente sustentar aqui. Ó. Pronto. Ai. Portanto, era um bom momento para fazer assim umas publicidades.
Era um bom momento, era. Também há outro truque que eu às vezes uso quando a coisa é muito horrorosa, que é ouvir no 1.5 ou 1.25.
Ai, eu não sou capaz de fazer isso. As pessoas fazem...
Ficas a falar tudo assim, mas as coisas perdem um bocadinho de importância porque fazem tudo assim, estás a fazer um horror. Pá, e ficas a saber, porque eu não consigo não saber, se altamente cusca, mas não estás dentro da emoção.
Não, pois não.
Ou seja, distancias-te da emoção e ficas a saber teoricamente o que se passou. Também é uma boa técnica.
Uma boa técnica. Também há podcasts que fazem uma musiquinha de fundo assim,
sinistra,
enquanto as pessoas estão a falar.
É. Ai, se tu soubesses
ela caminhava à noite escura.
Se tu soubesses o que
é muito irritante.
As músicas por trás, porque parece que estão a obrigar-me a determinada emoção.
Sim.
E fico furiosa.
Sim.
Porque quem sabe as emoções que vai ter sou eu, não são os outros.
Exatamente.
Fico furiosa. Tipo, ai, queres que eu chore? Não vou chorar. Não vou chorar. Vocês não percebem o mau feitio que eu tenho.
Ai,
estás preparada
isto?
Para isto?
Espera aí, deixa-me só mandar um beijinho ao Nelinho.
Ai, é verdade! Há pessoas do Twitter que gostam de nós e que nos
agora
seguem.
Agora vamos descobrir se o Nelinho ouve todos os episódios ou não. Não vamos dizer nada. Não vamos... Olha, ninguém é que diz ao Nelinho que a gente lhe deu um beijinho no podcast. Que é
exatamente, que é para ver se ele ouve. Se ele nos está a ouvir, se é mesmo verdade.
Deixa-me só mandar também um beijinho à minha amiga Rita, que teve uma bebê agora, e que usa os momentos da amamentação com a sua recém-nascida para nos ouvir.
Oh, um momento carinhoso e
carinhoso,
com
um crime
horrendo nos ouvidos. Ai, mas eu compreendo, porque relaxa.
Relaxa,
relaxa.
Portanto,
a
Rita,
pessoa.
Se nos estás a ouvir, beijinho para ti e para a miúda, e continua.
Sim.
Nesse momento calmo e tranquilo e maravilhoso.
E olha, cheguei a ter aqui dúvidas em algumas traduções de algumas coisas e pensei ainda em mandar mensagem à Ana, à Rebeliço.
Eu acho que a Rebeliço, se nós encontrarmos uma questão de tradução, mandamos mesmo, em direto. Tipo,
oh, Ana, resolve
é
isto. Bom,
antes é isto.
Viram? Como continuo com tosse, mas vá. Ai, vamos a um serial killer.
Vamos a um serial killer.
A um dos piores. É um dos piores de sempre. E eu já tinha ouvido falar que era um dos piores de sempre. E há sempre este estigma. Até que percebi que de facto é um dos piores de sempre.
Ai.
E nunca tinha percebido a onda de terror que ele provocou. E agora tenho muita noção da onda de terror que ele provocou. E sem dúvida que é um dos piores de sempre. Vou-te contar a história do Richard Ramirez, o Night Stalker.
Só a figura dele.
Ai,
só aquele cabelinho e aquela figura dele que me
é. Sabes que há aquela coisa dele ter um bocado uma imagem de rockstar.
Pois,
e houve aquele fenómeno todo sociológico.
Que ele foi ao dating show, não foi? Foi esse que foi?
Não. Foi, esse
desculpa.
Foi o Alcala. O Robert
Alcala. Alcala.
Alcala. Que eu vou-te falar dele um dia.
Ok, então vamos ao Ramirez.
Também. Mas o Ramirez. Opa, sabes uma coisa que, infelizmente, para grande vergonha minha. Eu consigo perceber o porquê
o
que
apelo?
Ele...
Ao longe
em desfocados e sem saber nada.
Sim.
Ok?
Sim.
Consigo perceber porquê que algumas pessoas o poderiam achar atraente. Sem enquadrar a halitose nauseabunda, os olhos negros de maldade... o charnugento do corpo, a alma criminosa, pérfida e perversa, se não se excluirmos estes fatores da equação, não ia lá. Lá estás tu! Claro que não ia lá! Mas consigo perceber porque é que algumas pessoas diriam: tem qualquer coisa que possa ser atraente rockstar.
Ok.
Pronto. Pronto, infelizmente envergonha muito, mas acontece.
Deixa estar. O meu preferido durante imensos anos era o primeiro-ministro do Irão, o...
Ai,
o Mahmoud Ahmadinejad. Eu achava que era tipo o homem mais sexy do universo.
Ele, sério?
Aquele castanho. Portanto... Esquece, compreendo
Ai, meu Deus,
perfeitamente.
pronto. Mas depois deste enquadramento todo que eu sei que o homem é, acho horrível, acho que é um monstro. De facto, é um monstro, mas por acaso é um monstro que tem um certo sexo appeal grunge.
Ok.
Pronto. Bom, vamos lá. O Richard Ramírez é um serial killer que atuou na América, principalmente em Los Angeles e São Francisco, e a onda de terror que ele provocou aconteceu entre 1984 e 1985. Vamos começar a perceber, eu vou-vos contar a história desde o início e vamos perceber o porquê que ele se tornou num monstro que se tornou. E uma coisa curiosa, há sempre aquela discussão que a gente fala, nature, nurture. Ele é um dos elementos dado como nature. E eu vou-te contar a vida dele. E tu ficas assim, porra, como é que é possível com estas circunstâncias ele ser considerado nature e não nurture? Mas é que o que ele faz é tão horrível, tão horrível, tão horrível, que nada da infância e do crescimento dele justifica o que ele vai fazer a seguir. Portanto, okay. Imagina ao nível onde a gente okay. vai. Preparem-se para a viagem, meus amigos, que esta vai ser dura. Vamos lá. Ele é considerado um dos piores da onda terror que provocou pelos métodos que usou, que eram diferentes de ataque para ataque, e passou por quase todos. Portanto, não usava só uma arma, usava tudo o que era armas, tudo o que encontrava em casa, levava consigo, sempre a escalar e a aprofundar o horror. As vítimas eram todas, de todas as idades e de todos os sexos, de todas as religiões e culturas, de tudo, era tudo. Era crianças, velhos, homens, mulheres, de qualquer estrato social, de qualquer grupo étnico, de tudo. E mais alguma coisa. Daí o horror, porque toda a gente poderia ser um alvo.
E daí a dificuldade também em apanhá-lo, se calhar, porque a vitimologia vai pela janela.
Claro, foi caótico para conseguirem. Não tens nada.
Não tens nada, não tens perfil do assassino.
Exatamente.
Não é?
Exatamente. Já percebes mais disto? O modus operandi dele ia mudando constantemente. E há uma ligação forte ao pânico satânico que se vivia na América nos anos 80.
Anos 80, pois está.
E ele é um dos grandes impulsionadores do okay. pânico satânico. Que é tão estranho dizer em português
pânico satânico.
Porque satânico, pânico é muito mais giro do que pânico satânico. Mas tudo bem, não querem estrangeirismos e eu estou a tentar.
Ai, pois é, a malta não gosta dos nossos estrangeirismos.
Não, não gostam. Não gostam, dizem que a língua portuguesa
Vocês
é linda.
Vocês têm toda a razão em não gostar dos estrangeirismos, mas nós somos muito apirosas. E é assim, nós consumimos este tipo de matéria em estrangeiro porque é a que está disponível, não é?
Pronto.
E portanto, quando chegamos aqui e queremos contar, os nossos termos vão resvalar para aí. Portanto,
exatamente.
Olha, tenham paciência, pronto, somos
é isso, é aguentar. É, mas também nos possam criticar, desde que façam comentários no Spotify, que nos ajuda imenso,
exato.
Mesmo que sejam críticas. Bom, o terror que ele provocou continuou durante o julgamento. E eu já te vou contar porquê. Tu não estás a perceber o circo que isto foi. Durante o julgamento. Para além de ter acontecido um fenómeno sociológico com este senhor, que foi que ele tornou-se praticamente numa rockstar, com groupies, com fãs, com um séquito de mulheres apaixonadas a cair-lhe aos pés.
Porque ele, se não me engano, não era nada arrependido, não é? No processo do julgamento. Ele,
zero.
Ele estava perfeitamente...
A atitude dele no julgamento
pois.
É das coisas mais nojentas
pois.
Que há. Não há uma pinga neste ser de arrependimento de alguma coisa que tenha feito. E a gente já vai ver o que é que esta maravilha deste ser fez. Isto, a coisa dele ser uma rockstar e de haver as groupies e dele ter casado com uma e de ter mais não sei quantos pedidos de casamento com não sei quantas foi uma das formas, foi, é uma das razões porque eu decidi aprofundar as vítimas e aprofundar o horror. Não vou totalmente, não vou contar tudo o que sei, mas vou contar algumas coisas, porque acho que temos que limpar esta imagem dos serial killers rockstars. É incompreensível isto ter acontecido, infelizmente já não se vê isso acontecer, mas acho mesmo a falar do passado, temos que o falar com essa atenção, limpar isso.
Sim, até porque agora já sabemos coisas...
Que não sabíamos
que não
na altura. Sim. Há um realizador de um documentário muito bom, que até acho que está na Netflix, sobre ele, que foi o que fez mais uma leitura dele mais focada nas vítimas e no horror que ele era. E ele, há uma citação dele que eu gostei muito e que foi por causa disso que eu também decidi aprofundar, que é: aconteceu este fenómeno dele ser encarado como celebridade devido à natureza circense do julgamento. E ele tornou-se um objeto de desejo estranho e obscuro. Eu não queria glamourizá-lo de alguma forma. Isso foi extremamente importante para não sermos vítimas do seu mito falso, corruptor e perigoso. E eu concordo inteiramente com isto. E é por causa disto que eu decidi... então vamos falar vítima a vítima. Não te vou dizer que ele matou 14. Vou-te falar de cada uma delas.
Ok.
Vamos ter também uma ligação aos AC/DC. E vamos ter também uma ligação ao Champagne.
A sério? O Champagne também mete-se em tudo.
O Champagne! O Champagne tem um feitio também.
Mete-se em tudo. Há um terremoto não sei onde, lá está o Champagne. Há uma guerra não sei onde, lá está o Champagne. O Richard Ramírez, lá está o Champagne.
Mas eu digo-te uma coisa, grande a Champagne.
É, não é?
É, grande a okay. Champagne. Para já, tem o pavio curto. É muito intempestivo e irrita-se imenso. E eu adoro. Porque identifico-me, gosto.
O teu bom feitio, o teu famoso
exatamente,
bom feitio.
Exatamente, o meu famoso bom feitio. Este gajo, o Champagne, é conhecido por ter um temperamento muito irascível e por ser agressivo e violento. E eu adoro. Bom, depois, no segundo episódio, porque já sei onde é que mais ou menos vou parar, no segundo episódio vamos ter o momento auge, que é a captura dele. Okay. E este monstro é capturado da forma que todos os serial killers deviam ser capturados. Mas só aconteceu a este. Mas acontece de uma forma extremamente gratificante.
Boa, no é meio isso que de a gente tudo. Quer.
E é isso que a gente quer.
É isso que a gente quer.
Pronto, vamos começar. A infância dele. O Richard Ramírez nasceu como Ricardo Leiva Munhoz Ramírez. Ora, isto perturba-me imenso. Que ele seja Richard, tudo bem. Que ele
agora
seja
um Ricardo.
Pá, não, não, não. Ricardo é o meu marido. Ricardo, nunca conheci um Ricardo que fosse mau.
Por acaso?
Quer dizer, só alguma. Ok, na história inglesa, pronto, algumas coisas que Shakespeare conta, tudo bem.
Mas são Ricardos ingleses, não
Mas são
conta.
Ricardos ingleses, são Ricardos. São Richards.
São Richards, exatamente.
São Richards, não são Ricardos.
Sim.
E Ricardo, não consigo ver um Ricardo mau. Portanto, ele não vai ser Ricardo, ele vai ser Richard.
Acho muito bem.
Pronto. Ele nasceu a 29 de fevereiro de 1960. Em El Paso, Texas, 29 de fevereiro. Aquela coisa que só faz anos de 4 em 4 anos.
Ah, pois é.
É uma data estranha.
Pois é.
Que dizem que até é auspiciosa. Mas
eu conheço, as pessoas que eu conheço de 29 de fevereiro são incríveis.
Pronto,
são
não é? Que dizem que até é uma coisa que dá muita sorte.
Exatamente.
Não aconteceu aqui.
Mas não.
Não aconteceu.
Os astros também falham.
É. Os seus pais eram o Julian Ramírez e a Mercedes Munhoz. Eram imigrantes mexicanos de classe trabalhadora. Antes do nascimento dele, os pais viviam numa vila do Novo México que por vezes apanhava os fumos dos testes nucleares que se faziam na América. Imagina. E aquilo era uma vila de problemas de gravidezes, nado mortos, nascimentos com deficiências, com problemas, etc. O pai trabalhava como operário nos comboios. Quando ele tinha vivido no México, em Juárez, ele era polícia.
O pai era polícia?
Era polícia. Okay. E depois, quando foram viver para a América, trabalhava, era operária nos comboios. A mãe era operária numa fábrica de botas e trabalhava com fumes extremamente tóxicos. Eles não tinham nenhum equipamento de proteção. Ela respirava constantemente aqueles fumes. Teve muitos problemas nas gravidezes que teve. Teve muitas gravidezes interrompidas. Teve muitos nado mortos. Teve 5 filhos, ainda assim. Os 4 primeiros, todos tiveram problemas. Ou deformações ósseas, ou problemas respiratórios. O 5º é o Richard. O Richard nasceu saudável. Era a grande aposta da família. E era aquele que tinha melhores perspectivas de se ingrar na vida.
Uhum.
Era o Little Richie ou Little Ricky. Mas eles sabiam. O saudável. Pronto. Aos 2 anos de idade, começa. Aos 2 anos de idade, ele tem um traumatismo na cabeça, no lobo frontal. Uma cómoda extremamente pesada cai-lhe em cima. Malta, prendam os móveis à parede.
Ah,
as crianças trepam
móveis. Eu lembro-me
de
ver isso no documentário. Acho exatamente. Trepou o móvel que ele caiu-lhe para
caiu-lhe
cima.
Caiu-lhe em cima, levou 30 pontos na
pois.
Testa. Há uma relação entre pancadas na parte da frente da cabeça e psicopatas e criminosos. não é toda a gente que leva uma pancada que se torna criminosa, mas a grande parte dos criminosos sofreu pancadas. Ele, não contente com uma pancada, levou a segunda pancada aos 6 anos.
Era fresco também o Ricky.
Opa, mas
não parava de cegar um bocadinho.
Levou uma pancada, levou com um baloço na cabeça.
Au.
No lobo frontal também.
Au.
Portanto, tivemos aqui a segunda pancada,
okay,
no lobo frontal. O ambiente em casa era absolutamente horrível. Os pais eram muito severos e davam sovas muito frequentes aos filhos. Atavam-nos a árvores e batiam-lhes com mangueiras e coisas do género. Eram muito religiosos, tinham muitas superstições, acreditavam que o diabo tinha poder, acreditavam na magia negra. Dos irmãos todos, o Richard era o mais bem comportado, os outros todos eram pequenos criminosos.
E que casa, meu Deus, que pesadelo.
Pequenos criminosos em que o Ricky era arrastado para aquilo e ele já faziam pequenos assaltos, pequenos ataques, pequenas coisas. Aquilo era tudo uma família que sabe Deus. Tentavam proteger um bocadinho o Ricky. Uma das irmãs tentava proteger um bocadinho o Ricky. Aos 10 anos, o ambiente em casa era tão mau, tão mau, tão mau. E o pai tinha ataques de raiva tais que ele começou a dormir num cemitério. Encontrou um cantinho onde se sentia protegido e seguro e dormia no cemitério. Ok, eu aqui vou permitir que vamos todos ter um bocadinho de compaixão pelo jovem,
pelo Ricky.
Richard, sim, que não teve uma infância fácil, sim, e que ninguém deseja isto a uma criança, mas não vamos aprofundar a compaixão, porque vocês já vão ver o que é que este merdas vai fazer. Claro que neste momento ainda não se diz que é um merdas, não é o coitadinho do Richard.
É um merdas em potência.
É um merdas em potência e ainda não acabou o pupurri de crescimento que torna um... que tornam este gajo um psicopata. Como se não fosse suficiente, aos 10 anos, ele começa a fumar marijuana e a fumar cola. A fumar cola.
A cheirar cola.
A cheirar cola. Sim. Pessoas, o cérebro ainda não está desenvolvido. Pois. Não podem mexer na química do cérebro. Guardem as drogas para depois dos 18. Não dá para estar a mexer na química do cérebro com esta idade, porque arriscam-se a ficar todos desorientadinhos da cabeça.
É.
Pronto. Como se a coisa já não fosse suficientemente horrível, aos 12 anos entra na vida dele o primo Mike. O primo Mike. O primo Mike é um ser sinistro. É um doente mental assassino, sádico e torturador. O primo Mike era um veterano das Forças Especiais do Exército que cumpriu serviço militar no Vietnã, considerado um herói de guerra, que relatou e mostrou fotografias da sua prática ao pequenino Richard, que o acompanhava constantemente. E o que é que ele fazia? Ele gabava-se de atacar e torturar mulheres vietnamitas. Atava-as a árvores, torturava-as, mutilava-as e matava-as enquanto fotografava isto tudo.
E trouxe essas histórias todas para contar ao sobrinho.
Trouxe as fotos como um herói, em Polaroids. Pois. Trouxe as fotos, mostrou as fotos ao primo Ricky.
Ai, com o primo, pois é.
O primo Ricky, e o primo Ricky foi aqui que começa a fusão de violência e de sexo. Que é das coisas mais perigosas que existem na vida. Começou aqui. Os dois entretinham-se a fumar cannabis, a viajar de carro. E o primo ensinou a usar e a disparar arma, a cortar pessoas de forma a obter um efeito máximo e a aproximar-se das pessoas em modo furtivo.
Ah.
Reparem que não disse stealth, que era o que me apetecia.
Mas na minha cabeça eu ouvi stealth.
Como é óbvio!
Quando tu disseste em modo furtivo, eu stealth.
Mas alguém diz, alguém fala em modo furtivo. Isto custa-me horrores. Pronto, então eles iam para o deserto. De Las Vegas, como é que eles
chamam? Califórnia, provavelmente do Valley ou alguma coisa assim.
Porra, El Paso, ao pé de El Paso, não sei o quê. Iam para o deserto treinar técnicas furtivas e treinavam a tentar chegar furtivamente a animais.
Ok.
Para depois os atacar. Como se não bastasse isto tudo, estes ensinamentos, não é esta espécie de workshop intensivo que ele estava a receber do primo Mike, aos 13 anos, o primo Mike, o merdas do Mike, está em casa a discutir com a mulher. Acho que era uma mulher latina, forte, tesa, com uma personalidade, que assumia as despesas todas da casa, que trabalhava, que tomava conta dos dois filhos, e parece que teve a desfaçatez de pedir ao marido para fazer qualquer coisa da vida. Ele não gostou. Pega numa arma e dá-lhe um tiro na cabeça. Em frente ao Richard. Portanto, e depois diz ao Richard para ficar calado. O Richard cumpre, fica calado, não conta nada aos pais. Horas mais tarde recebem o telefonema que isto tinha acontecido, vão lá à casa. E o Richard fica excitado ao ver a devastação de sangue e de matéria de cérebro, brain matter, pá, não me lixei, matéria cerebral, pronto, espalhada por todo o lado. O primo Mike é preso, é considerado inimputável por ter doença mental, stress pós-traumático da guerra, etc. E então é internado num hospital psiquiátrico por 4 anos. Portanto, o Richard aprende que se queres alguma coisa, tira-la. Aprendeu isto com os irmãos, com os pequenos assaltos. Se queres alguma coisa, tira-la. As mulheres são objetos onde praticas tortura, perversão e maldade. O sangue e o sexo fundem-se. E se fizeres alguma coisa errada, a pena são de 4 anos. Isto é o que o Richard está a aprender. Que é ótimo. O que são umas lições ótimas. Deixou de ir à escola.
E, pá, era mesmo isso que eu te ia perguntar agora. E a escola?
E a escola?
Pá, porque é certinho que estas infâncias e estes crescimentos destas pessoas com patologias e que há sempre um elemento de... há um momento em que ou estão fora da escola ou foram homeschooled, não é? Foram ensinados em casa. Sempre que há um abandono da criança ou do jovem, há um abandono escolar. Por isso é que a escola é tão importante.
Claro, porque a determinada altura não consegues estar com os teus pares. Porque a diferença é... abismal.
E os pares e os adultos da escola, que são adultos que não são da família, também servem para detectar coisas, claro. para fazer um comparativo do que é a vida pessoal daquela pessoa em conjunto com a vida da sociedade. Claro. Não é? Por isso é que a escola é tão importante. E quando eu vejo nestes casos em que às tantas ele deixa de ir à escola ou os pais decidiram ensinar em casa, eu penso logo, está tudo estragado. Porque acabou.
Sinto que no passado dele, ele chegou a estar na escola e bem, chegou a ter boas notas e chegou inclusivamente a fazer parte da equipa de futebol. Ele tinha o dobro do peso quando era mais miúdo do que depois em adulto, porque ele era muito alto e muito magrinho. E antes disso, anos antes disso, quando estava no futebol, tinha tido o dobro do peso e tinha sido forte e etc. E estava perfeitamente integrado. Isso tudo acabou.
Pois. Então ele sai da escola?
Sai da escola, acho que no 8º ano, 9º ano, saiu da escola. Nesta altura vai viver com a tal irmã que até o protegia. E o que é que faltava ao nosso querido Richard neste pupurri de psicopatia, né? De formação de um psicopata? Vai viver com a irmã e com o marido dela. O marido não se satisfazia totalmente sexualmente com a mulher, com a irmã dele. E então, depois de ter relações com ela, saía de casa e ia espreitar as janelas. É um peeping Tom. Pá, eu esta tentei traduzir. E a tradução para nós é voyeur, que também não é português.
Também não é português, exatamente.
Portanto, não me lixem. O que é que eu vou dizer? Pera, um Tom que se espreita.
Manda
uma mensagem.
Continua.
Um Tom espreitador. Não há. Portanto, pois é não. Peeping Tom. É um peeping Tom.
O que é que a Ana diz?
Queres suspender para podermos cortar? Não, continua.
Que quando ela responder, se ela responder, tá, eu interrompo-te.
Pronto, já se sabe hoje em dia que o peeping Tomismo. Não sei se pode dizer.
Peeping Tomismo.
É um degrau antes da agressão sexual. Portanto, como se já não bastasse todas as coisas que o nosso Richard está a aprender, ainda termos mais este ingrediente que ele aprendeu com o marido da irmã, que é ir espreitar janelas das casas e espreitar mulheres. E excitar-se com isto, não é? Portanto, está aqui tudo. Temos fumos tóxicos, temos pais violentos, temos pancadas na cabeça, irmãos criminosos e problemáticos, o primo Mike do horror, consumo de químicos, cheirar cola, etc. E agora o cunhado Peeping Tom. Portanto, e volto a dizer, este é um gajo, este é um exemplo de nature. Depois disto ainda tudo, ainda... Eu fico assim, mas como assim? Espera lá, isto é nurture, isto é óbvio que é nurture. Não, 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 porque este senhor vai longe no horror.
Okay.
E toda a gente acha que não é possível aquele tipo de maldade ser construída. Tem que nascer, tem que haver alguma coisa de nascimento. Ninguém acredita que isto se possa construir. Bem, tudo bem. Há um caso que se fala... Quando ele tinha 15, 16 anos, que se especula que... Epá, especula-se imenso. Ai, tudo ali tinha acabado. Eu não acredito. Vou já dizer à partida que eu não acredito. Mas pronto. Quando ele tinha 15, 16 anos, foi trabalhar para um hotel, para o Holiday Inn. E ele entrava nos quartos do hotel para roubar. E cedo começou a perceber que as pessoas tinham muito mais valores nos quartos quando lá estavam. Então, começou a roubar chaves, cartões-chave... E entrava nos quartos de hotel com as pessoas lá. Entrava silenciosamente, ficava habituado ao escuro e observava as pessoas nas suas vidas, a terem relações, a dormirem, etc, etc. E ia roubando.
Ia treinando. À vontadinha.
E já tinha sido as técnicas furtivas que o primo Mike lhe tinha ensinado.
Pois.
Há um belo dia que isto não chega e, portanto, ele tem, quer mais e há uma mulher de 28 anos que está a sair do duche e ele tenta agredi-la e violá-la. Ela grita e o namorado estava a vir pelo corredor. Ouve-a gritar, entra pelo quarto adentro, vê o chaval de 15 ou 16 anos a agredi-la e dá-lhe uma tareia tal que o deixou inconsciente, com dois olhos negros, etc. Foi uma tareia... Que o desfez.
Ótimo.
Maravilhoso. Maravilhoso. Ótimo. Fizeram queixa à polícia, mas eles eram de fora da cidade. E para darem seguimento à queixa, tinham que lá ficar mais não sei quantos dias. E eles não queriam. E como já tinha havido aquele ajuste de contas
ele
tão
já
imediato...
Sentiu-se vingado.
O puto tinha 15 ou 16 anos, era menor de idade... Pronto, eles não fizeram queixa. E fala-se, se tivessem feito queixa, tinha-se apanhado aqui. Ah, não tinha. Não tinha. Nesta altura, ele menor de idade,
quantas
uma agressão sexual.
De assassinos em série que tinham mil e uma queixas em vários estados diferentes, de agressão sexual, de abuso, de
não sei. Estamos na década de 80, onde a violação é considerada
uma diferença.
Violação. Lá está ela! Às vezes também é pouca vontade em colaborar. Bom, aqui começa, a partir daqui ele vai para Los Angeles depois disto. Isto é o último caso que sabe, depois ele vai para Los Angeles e deixa de se lavar, principalmente os dentes. Nunca, nunca, nunca aqueles dentinhos foram lavados. Era uma coisa que ele fazia questão. É uma das suas características mais conhecidas, é a halitose nauseabunda que ele tinha. Ele tinha uma boca de esgoto, com os dentes todos pretos, podres, com falha de dentes, com um cheiro inacreditável. Todas as vítimas que sobreviveram, e há muitas que sobrevivem, a imagem que têm e a recordação que têm é aquele cheiro, porque acho que o mau cheiro é uma coisa que se tatua na memória.
É
uma coisa que tu não esqueces nunca. É um reator qualquer da memória, ativa-te qualquer coisa.
Eu conheço quem tenha memórias de momentos horríveis que lhes aconteceram, muito associadas ao cheiro. E quando o cheiro, por alguma razão, aparece na vida deles sem querer... Liga automaticamente esse
pronto.
Trigger.
É, exatamente.
Gatilho,
é que a gente vai
desculpa,
dizer gatilho, interruptor, não tem o mesmo power.
Desculpa. então o cheiro encantador da boca do... As pessoas geralmente quando estão em processo depressivo, por exemplo, é uma coisa que descuram a higiene, não é? Deixam... Há alguma relação disso, tipo com ele estar com uma depressão? Ou
nada!
É mesmo só porque achou que...
Este homem não tem acesso a emoções nem a sentimentos, nenhum. Okay. Ele simplesmente está-se nas tintas.
Okay.
Ele não quer saber.
Não quer saber.
Ele está-se nas tintas completamente. A partir daqui, esta pessoa só se alimenta de doces, de sodas. Pá, sodas é uma palavra.
Mas ele tinha dentes, ainda tinha dentes, quer dizer, não lavava os dentes e só comia doce e ainda tinha dentes.
Doces,
a vida é muito injusta.
Sodas, pronto a comer, fast food, comida rápida.
Comida rápida.
Como é que se diz?
Pá, nós estamos a tentar imenso, pessoal. Nós até comida rápida dizemos. Mas é isso. Fast food.
Fast food bolas.
Fast food.
Só se alimentava disto, de candy, soda and
fast
food.
Tanta gente boazinha e querida que não fica sem dentes tão cedo na vida, e este estupor, uhum, tinha isto tudo.
Mas ele depois, quando ele vai ter à prisão, que depois acho que é quando vai ao dentista pela primeira vez, não sei. Nessa altura vê-se que ele tinha 9 dentes podres.
Dentro da boca.
Dentro da boca.
Ah,
e
pois,
não sei quantos em falta que já tinham caído.
Pois, está bem.
E vê-se nas fotografias, a boca dele
é toda negra.
Ele tinha olhos negros de maldade e boca negra de esgoto nojento. Ele era todo nojento. E depois houve uma das vítimas que diz que o corpo dele cheirava a cão molhado. Ele era todo porco. Porque ele também não tomava banho, ele não usava um desodorizante, ele... Ai, oh, meninos, lavem os dentes.
Só
uma lição a tirar deste episódio. Lavem os dentes. Bom, consumia muita cocaína, muitos alucinogénicos e injetava cocaína diluída em água. Portanto, este gajo estava sempre em altas.
Bolas.
Sempre. Estava sempre completamente perturbado daquela cabeça.
Pois.
Imagina a química daquele cérebro.
Que a grande dinamite andante que era aquele gajo.
Já. Yeah. É isso.
Imagina, pois.
É isso.
Nunca podia ter corrido bem.
Ele... O tipo de vítimas, vamos agora entrar na parte do horror, quando chegarmos às vítimas eu aviso, estamos a caminhar para lá, o tipo de vítimas, o tipo de armas, como nós já dissemos, mudavam constantemente, era muito difícil de o apanhar, ainda por cima ele vivia na rua, ele era um vagabundo, ele andava de carro roubado em carro roubado, portanto chegava aos sítios, às cenas de crime, com carros diferentes, não havia nada... Para conseguirem fazer um perfil de vítima. E só foi a genialidade de dois investigadores que conseguiram juntar isto tudo e perceber que se estava a tratar de um único agressor.
Uhum.
Porque isto parecia vários agressores diferentes.
Uhum.
Os métodos eram diferentes, as vítimas eram diferentes.
E a área geográfica de atuação era a mesma?
Era a mesma. Okay. Era a mesma.
Era
por
reduzida?
Era. Por isso é que se criou um terror tão grande. As pessoas sabiam, em qualquer noite podia ser tu, podia ser eu.
Okay.
Era Los Angeles, era o sul de Los Angeles.
Okay.
Ele tem tantas coisas nele de terror absoluto e por isso é que ele é um monstro tão grande. Para já ele entrava nas casas, portanto ele entra no teu espaço privado, no teu espaço seguro, no teu espaço sagrado. E é uma das coisas horrorosas. Ele escondia-se no escuro até se habituar os olhos à escuridão. Portanto, ele tinha sempre o mesmo... Há coisas que eram comuns a todos. E eu vou já contar isso, porque depois para não estarem cada uma das vítimas a contar. Ele procurava sempre uma porta que estivesse aberta ou uma janela que estivesse aberta. Nesta altura as pessoas ainda viviam muito de portas destrancadas. Entrava sempre por qualquer porta ou janela que estivesse aberta durante a noite, normalmente 2, 3 da manhã, sempre depois da meia-noite. Entrava, ficava à escuta na casa, ficava agachado na casa, a ouvir os sons e habituar-se à escuridão, imenso tempo. Depois ficava a observar as pessoas. E depois às vezes ia fazendo barulhinhos para começar a ver o medo e o pânico nelas. E depois começava a treinar formas de as acordar cada vez mais horríveis. E, principalmente, como é que podia sair daquela casa fazendo a maior devastação possível.
E era tipo um desafio para ele. Portanto, isto é tudo níveis, escalando de nível, como se fosse um jogo, não é? Em que ele ia vendo o que é que conseguia safar-se e o que é que conseguia retirar das vítimas.
E apesar de se dizer que a vitimologia tem um rank enorme, enorme, vamos ver que ele era extremamente cobarde. Porque ele, acima de tudo, vai atacar velhos, vai atacar crianças, e em casas onde existem casais e um homem, o homem é morto primeiro, para ele depois poder estar à vontade com as mulheres e com as crianças. Isto é nojento, isto é cobarde, isto é velhaco, isto é... Bom, mas os poucos casos em que lhe fizeram frente, em que foi possível fazer-lhe frente, ele fugiu como um cobarde. Portanto, isto é um gajo...
Olha, uma borboleta.
Uma borboletazinha que nos veio ver.
Chegou a primavera.
Tão desculpem,
desconcentrei-me com uma borboleta na nossa janela. A vida também é bonita.
A vida também é bonita. Bom, vou agora entrar nas vítimas. Na minha investigação, o nome das vítimas é uma coisa que é altamente perturbadora, porque há imensos nomes diferentes. Ninguém se entende no nome que elas têm. Uhum. Portanto, eu vou dizer um deles.
Okay.
Mas cada uma delas tem três diferentes. As datas às vezes variam um dia à frente, um dia atrás. O que nunca varia é a idade das vítimas. E o que lhes aconteceu nunca varia. Agora, os nomes, sim. Vou-vos dizer muitos nomes daqui que vocês dizem: não, mas a terceira vítima chamava-se não sei quê. Pois chamava, cada uma delas tem três nomes.
Confia na Paula.
Pronto.
Confia, pelo amor de Deus, ela trabalha imenso, ela faz isto tudo para nós.
Vou fazer pesquisa e de investigar.
Vamos confiar nela, eu confio
Meu
nela.
Meu Deus. Vamos lá, vamos começar isto. 28 de junho de 1984. Teve uma noite inteira a inalar cocaína. Vai a uma casa, retira um vidro de uma janela e entra na casa da Jenny Winkle, uma senhora de 79 anos. Viola, sodomiza, esfaqueia repetidamente. A garganta havia sido tão profundamente lacerada que estava quase decapitada. Roubou vários objetos da casa, que era o que ele fazia constantemente, ele ia para roubar. Obrigou-a a jurar por Satanás, porque é o que ele fazia a todas. Obrigava-as a implorar por Satanás. Obrigava-as a jurar por Satanás que lhe estavam a dar todos os objetos de valor que tinham. E foi-se embora. E a partir daqui, a próxima vítima demora quase um ano até ao próximo ataque.
Okay.
Quase um ano. Não chega a um ano, é tipo 8, 10 meses. Até ao próximo ataque. E a partir daí, então, é uma fúria assassina que não para até ele ser apanhado. Ele, em todas as casas, ele fez o mesmo às mulheres todas, ele tinha um fetiche por pés e por sodomia. E enquanto fazia essa prática, exigia às vítimas que rogassem por Satanás e que verbalizassem o seu amor por Satanás. 7 de março de 1985, portanto, quase um ano depois, e a partir daqui vai ser muito seguido. Maria Hernandes, 22 anos, foi abordada enquanto estacionava o carro na garagem. Ela vivia num condomínio onde partilhava casa com uma colega de quarto. Ele atingiu-a, ela viu e, quando teve o instinto de levantar as mãos sobre a cara para se proteger, tinha as chaves do carro nas mãos e a chave
virada para fora.
Deflected a bala. Porra!
Ai, a chave evitou que a bala
Que a bala lhe atingisse a cara e mudou a direção da bala. Ela teve a clareza de espírito de se atirar para o chão e fingir morta. Esperou que ele saísse. Ele entrou no condomínio. No condomínio, ele dá um tiro na cabeça da Adele, mata a Adele, vai a sair do condomínio. Ela, a Maria, acha que está safo, consegue fugir e, de repente, dão de cara um com o outro a sair do condomínio. Ele aponta-lhe a arma à cabeça outra vez e ela começa a implorar que ele a proteja, que ele a poupe da morte. Ele ri-se e poupa. E vai-se embora. Ele algumas pessoas mata, outras não mata. Mais tarde ele diz que o decidir quem vive e quem morre ainda lhe dava mais poder.
Pois.
E que assistir ao terror na cara da vítima lhe dava um gozo enorme.
Pois.
Pronto. Começa a haver, como vês, retratos robô e começa a haver testemunhas e começa a haver estas coisas todas. Em quase todos os locais do crime ele deixou uma impressão digital e deixou uma pegada. Uma pegada de um ténis Avia, Avia. Sabes aquela marca?
Sim, 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 sim.
Avia, eu tenho uma camisola super. Ele tinha uns ténis, havia, que não era uma marca que não era muito conhecida na América, e ele tinha tamanho 11,5 de pé, que tinham sido vendidos pouquíssimos. Eles conseguiram encontrar a loja onde ele comprou os ténis. Só que o senhor que lhe vendeu os ténis não se lembrava da cara dele. Pá, claro, mas pronto. Mas começou a haver esboços aqui e ali, não sei o quê, e havia aquela ligação entre os casos todos, que é ver a pegada que une, que começa a unir estes casos todos. Não contente com o ataque a estas duas moças, nessa mesma noite, 7 de março de 85, ele começa a perseguir uma rapariga de carro passa por ele, ele começa a ir atrás dela. Ela topa que está a ser seguida por um tipo de carro. Abranda, ele passa e começa ela a segui-lo. Não, meninas, nunca, nunca.
Porquê?
Pô, irritada, estás-me a seguir. Ai, estás-me a seguir. Eu era capaz de fazer esta
coisa. Também, por acaso, agora estou a pensar nisso.
Eu era.
Ai,
estás-me a seguir, ó estúpido. Então anda cá
gostas,
a falar.
Gostas?
Exatamente.
Gostas?
Ela começou a segui-lo, ele para o carro. Ela para o carro, começam a ter uma altercação verbal, e ele agarra nela pelos ombros, arrasta-a para fora do carro, discute com ela, pega numa arma, dá-lhe dois tiros à queima-roupa no peito, vai-se embora. Ela é socorrida, porque há testemunhas disto de um prédio, de prédio isolado na varanda que assistiram, há testemunhas, viram-lhe a cara. Vem o socorro, ela morre a caminho do hospital, não sobrevive, mas voltam a haver retratos robô, etc. Na manhã do dia 27 de março de 85, mais duas vítimas, o Vincent Zazara, de 64 anos, e a Maxine Zazara, de 44 anos. Entrou por uma janela que estava aberta. O Vincent está a dormir no sofá e leva logo um tiro na cabeça. É o que ele fazia logo aos homens.
Elimina logo o maior confronto, claro, ou o maior risco para ele.
Claro, aquilo que lhe pode fazer frente, claro, sai da equação. E a partir daí ele está à vontade. Vai ter com a Maxine, amarra a Maxine e começa a roubar a casa. E ele faz isto várias vezes. Rouba a casa, vai ter com a Maxine, viola, volta a roubar a casa, volta a ter com a vítima, volta a violar, volta a roubar e anda nestas piscinas. Ela consegue se livrar das amarras e vai para debaixo e consegue se rebolar para debaixo da cama. Eles debaixo da cama tinham uma shotgun e ela consegue pegar na shotgun. Ele entra no quarto, ela aponta-lhe a shotgun à cara.
Coragem,
é? Clique! Não tinha arma, não tinha balas. Ah. Porquê? Porque no fim de semana anterior os netos tinham ido lá à casa.
E ele, como responsáveis,
como avós responsáveis que eram, retiraram as balas para a casa ser segura, para não haver acidentes. E não se lembraram de voltar a carregar a arma. Portanto, ela tem este confronto, azar. Este tem este grande azar. Ele dá-lhe três tiros na cabeça. Ficou furioso, matou-a, e ele ficou de tal modo furioso que ela o tenha tentado matar, e foi quase uma sorte que ele não tivesse sido morto, que depois dela estar morta, esfaqueou-a repetidamente, face, pescoço, abdómen, virilhas. Pensa-se que ele tentou tirar o coração pela caixa torácica, mas não conseguiu quebrar, porque é muito mais difícil do que se pensa. Então arrancou-lhe os olhos e levou os olhos dela consigo num porta-joias.
Inacreditável.
E se eu não vos dei um trigger warning, é porque isto não é o pior que ele vai fazer.
Ai.
Mas isto é das coisas mais, mas pós-morte. Uhum. Tudo acontece pós-morte. Que ele fica desvairado de raiva.
Uhum.
Isto aconteceu. Nesta fase já temos dois detetives muito bons a trabalhar no caso, que é o Gil Carrilho e o Frank Salerno. E o Frank Salerno é o responsável por ter encontrado o estrangulador de Hillside, que é um dos casos mais importantes de todos. E foi este o detetive que o encontrou. E os. E é este homem que vai ser chamado quando eles percebem que estão a lidar com um monstro serial killer. Uhum. É este o homem que eles vão chamar para descobrir. E as pistas que eles tinham para investigar era impressão digital, a pegada do ténis e a bala de calibre 22. Estas três coisas eram comuns nas cenas de crime.
Ele deixava imensas provas, que é uma coisa incrível. Que, apesar de ser difícil, porque não havia vitimologia igual e tudo, na verdade, aquilo que os assassinos tentam não deixar, que é impressões digitais, pegadas e as coisas mais básicas, ele não tinha problemas nenhum em deixar isso. Ele era altamente desorganizado, não é?
Altamente desorganizado, mas acima de tudo muito estúpido. Porquê? Porque ele usava luvas de jardinagem protetoras e usava máscara e usava roupa que trocava, mas deixava sempre os mesmos ténis calçados.
Estúpido.
Não percebia as pegadas que ia deixando. E as impressões digitais eram coisas do género num espelho, o canto de uma janela, em que ele tirava, porque não estava a ter aderência.
São sítios ótimos para deixar impressões digitais ali por cima.
Pá, não a impressão é? Digital, que no final de tudo vai lixar, tramar e apanhar, é uma do espelho retrovisor em que ele limpou o carro todo e depois foi-se
depois
ver,
foi ajeitar
com certeza, aos dentes, para ver se os dentes estavam bons, não é? Ajeitar o espelho. E deixou lá um pulgar.
Pronto.
Portanto, este gajo é burro. E tem a química daquele cérebro todas feita num oito, não é? Pronto. 15 de abril, duas semanas depois, forçou a entrada na casa de William e Lillian Doy, de 66 e 63 anos de idade. Esta faz um bocado de impressão. Ele era um veterano de guerra condecorado e a mulher era inválida. Ele tomava conta dela. Estavam em quartos separados porque ela tinha um quarto específico, uma cama de hospital. Ele dá um tiro na cabeça de William, vai ter com ela, viu que ela está numa cama de hospital, que é inválida, e viola. E amarra. E tortura. Bateu-lhe, etc. Só que William não morreu. E ouviu a mulher a ser atacada. E com um esforço de herói, absolutamente herói, ele consegue rastejar até ao telefone. Ele não consegue ajudar a mulher, mas consegue chamar por socorro. E é isso que salva a mulher.
Ai, que bom.
Ele morre, mas ela é salva a tempo, por causa do gesto de coragem que ele teve, de, com três tiros na cabeça, ter conseguido rastejar até um telefone.
Funar.
Faz-me imensa impressão. 20 de maio, entra na casa da Mabel Bell e da Florence Lang, duas irmãs, uma de 83 e uma de 80.
Coitadinhas.
Isto é horrível.
Uma pessoa... Coitadinha.
Ai, horrível. Isto é horrível. Foram brutalmente agredidas com um martelo. Abriu-lhes a cabeça toda. A mais velha foi violada. Desenha um pentagrama por dentro da coxa de uma delas com um batom. Desenhou também na parede do quarto. Estas duas irmãs estão dois dias em casa até serem descobertas. Ainda vivas.
Ainda vivas?
Uma delas sobrevive. 30 de maio de 85, Ruth Wilson, 41 anos, foi acordada à meia-noite com uma luz de lanterna apontada à cara. Ele tinha entrado na casa silenciosamente. Ordenou-lhe que saísse da cama e que fosse para o quarto do filho de 12 anos que estava em casa. Ela tinha uma outra filha de 16 anos que felizmente ia dormir à casa de uma amiga, mas o rapaz estava em casa. Ela aponta a arma à cabeça do filho e usou isso como isco para ela fazer tudo o que ele queria, para lhe dar todos os valores que estavam na casa, para fazer tudo. Ele não faz nada à criança. Esta criança sobrevive em colme. Ele tranca-a num armário e ataca a mãe. Sodomiza, viola, toda a gente já sabe as merdas que ele faz a toda a gente. Ela era enfermeira no hospital de doentes mentais. E ela sabe que tem que obedecer e tem que ser compliance, tem que obedecer o que ele quer e tem que ser muito submissa e etc. Ela consegue falar com ele, consegue conversar com ele e consegue dizer-lhe antes disto ele começa a ser mais violento com o miúdo, ela mete-se em cima do miúdo. Protege o filho totalmente e começa a conversar com ele. Começa a conversar com ele, a tirá-lo dali e lentamente começa a encaminhá-lo para o outro lado. E começa a dizer que ele deve ser muito triste para estar a fazer o que está a fazer com ela, que deve ter uma vida muito triste. Começa a conversar com ela. Ele ataca à mesma. Quando acaba, diz que ela está muito bem para a idade que tem. o merdas do Richard, olha, guarda as opiniões para ti, ó meu monte de merda. Opa, olha, ai, sabes o que isto me irritou? Olha, irritou-me mesmo, não te consigo explicar, irritou-me horrores. Diz que ela está muito bem para a idade e que, apesar de ter assassinado outras pessoas, que ia permitir que ela vivesse. Ela queixou-se da pressão nos pulsos das amarras, uhum. Ele afrouxou as amarras, foi buscar o filho e prendeu-a ao filho.
Uhum.
Este menino consegue se libertar sozinho e é este menino que pede ajuda.
Coitadinho,
e consegue pedir ajuda.
Coitadinho,
coitadinho, coitadinho, coitadinho. E consegue pedir ajuda à mãe. Ele diz que isto ainda o tornou mais poderoso, porque ele sentiu que escolheu que aquela mulher ia sobreviver.
Pois, é um poder quase endeusado.
Endeusado.
É? Tem o poder todo.
Na visão dele, satanizado.
Sim.
Satanizado. Neste momento, os dois detetives têm a certeza absoluta que estão perante um serial killer.
Uhum.
Depois há aqui uma que não tenho data, que é Patty Higgins, de 28 anos. Foi descoberta na sua casa, sodomizada, violada, garganta cortada. 2 de julho de 85... Mary Louise Cannon, 75 anos. Esta é uma coisa horrorosa. Ela foi descoberta em casa. A porta da frente da casa estava destrancada. Agride-a com um candeeiro, vai buscar uma faca e corta a garganta e esfaqueia com uma faca de manteiga. De manteiga? Como? Era só para provocar mais devastação.
Sim.
Uma coisa horrorosa. A casa tinha muito pouco para roubar. E ele ficou furioso e por isso é que se acha que ele a devastou com uma coisa. Esta senhora tinha sobrevivido a 2 cânceres de mama.
Coitadinha.
E morre às mãos deste merdas.
Da mãe.
E agora vamos chegar ao último caso deste episódio. Eu sei que o episódio já está longo, as minhas desculpas, mas isto é um caso bastante pesado. Vai acabar com um dos casos mais horríveis, mas com um apontamento positivo no fim, para conseguirmos todos respirar um bocadinho. Atenção, que este é mesmo dos mais horríveis. 5 de julho de 85, entra numa casa, entrou sorrateiramente, habituou-se à escuridão, ficou atento e percebeu que na casa tinha um casal, pais a dormir, tinha uma filha de 16 anos a dormir também. Ele ataca a miúda com uma chave de cruz, uma tire iron. Pá, que é uma chave de cruz não me diz nada, mas tire iron a gente sabe.
É um macaco.
É um macaco, mas é...
Sim, aqueles de cruz. Sim.
O macaco é aquele que sobe.
Ah, pois é.
Ou seja, é aquele que tira as porcas. É a chave de cruz.
Sim, sim.
Pronto. Atacou-a enquanto ela dormia, atacou-a com isso. Agrediu-a brutalmente na cabeça, desfez-lhe a cabeça. Viola, pega num cabo telefónico e começa a estrangulá-la. E começam a sair faíscas do fio. Ele assustou-se e achou que estava a haver intervenção divina. E então fugiu com o rabo entre as pernas. Os pais só descobrem este ataque de manhã. Eles não se aperceberam. Quando eles chegam ao quarto da filha, é um mar de sangue. E ela está com o cérebro todo aberto. E ela está viva. Ela
tá
sobrevive.
Viva. Ai, meu Deus.
Ela leva 478 pontos na cabeça. Anos mais tarde, o julgamento dele vai ser em 89.
Uhum.
Ela é uma das testemunhas contra ele.
Ah, valente.
Ela vai fazer um depoimento contra ele.
Valente.
E nos corredores do tribunal conhece o detetive Frank Salerno. Apaixonam-se.
Ah!
E casam.
Ah!
E ela é a mulher dele.
Ai, que lindo!
E é com este miminho cor-de-rosa
que vos
vamos deixar para o fim deste
episódio. Ai,
espera,
deixa-me só deixar uma mensagem rapidinha.
Ah,
a Rebelice respondeu.
Então.
Eu acho que descobrimos a nova palavra preferida. Ela diz, é muito difícil encontrar uma tradução de Peeping Tom, porque é metediço ou coscovilheiro. Pronto, mas que implique o voyeurismo, não é?
Sim.
Mas há uma parte, ela mandou-me logo uma foto do dicionário e há uma ótima que é Xeiracus.
O Xeiracus!
Portanto, eu acho que é mesmo.
Xeiracus!
Peeping Tom! Vamos começar a dizer Xeiracus. Obrigada, Ana Isabel.
Muito obrigada, Ana. Bom, ficamos por aqui. Não desmotivem, voltem. Tenho mais coisas horrorosas para vos contar.
Pelo amor de Deus, temos de ouvir tudo sobre esse homem ser apanhado.
É isso.
Ser levado à justiça.
Vocês não vão querer perder a forma como este homem é apanhado.
Eu quero.
Acreditem em mim.
Então, até para a semana.
Até para a semana.
Adeus. Adeus.